Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Terça-feira, espero que a minha voz não me puxe o tapete, não me deixe na mão, porque ontem eu tive a oportunidade de participar como mentor num evento da Fiesp, chamado Acelera Startup. Primeira vez que eu participo, e é muito engraçado porque mentoria não é uma coisa muito natural. É lógico, eu adoro ajudar, adoro participar, adoro palpitar, mas quando eu percebi o que é ser um mentor e que havia ali uma sala com dezenas de mentores nas áreas mais específicas, né? Educação, internet, internet das coisas, propriedade intelectual, tal. Nossa, foi primeiro uma lição de humildade, né, por eu descobrir quantas coisas eu não sei, né, e quanta gente é muito mais especializada, muito mais preparada do que eu sou, mas também a dificuldade que eu mesmo tenho em dizer o que eu faço. Então, muitas pessoas que eu conheci ali, muitos outros mentores, gente sênior, com histórias muito impressionantes e tal, quando eles me perguntavam, e você, o que você faz, né? E você, eu confesso que eu tinha um prazer meio estranho e completamente injustificável de falar, nem eu sei, né? Nem eu sei. Aí o cara perguntou, mas você quem é? Eu falei, ninguém especial. Então, isso na verdade é um reflexo da minha dificuldade, às vezes, em descrever, né, o que eventualmente eu tenho para acrescentar nas coisas. Pois bem, ok, quem sabe terapia, quem sabe mais análise ajuda, mas eu estou sendo muito transparente com vocês. Mas vamos agora aos assuntos de hoje. De novo, se a minha voz não me trair, porque eu fiquei falando muito alto, num ambiente muito ruidoso, com muitas pessoas durante muito tempo. Aliás, a razão, eu nem fiquei, eu acho que faltava meia hora, 40 minutos, eu fui embora um pouco antes, porque simplesmente eu estava ficando sem voz. Mas, aparentemente, eu estou conseguindo falar, vamos ver como é que a coisa avança. Algumas coisas eu deixei de comentar com vocês esses dias, mas eu acho que vale a pena compartilhar. Eu tinha lido, se eu não me engano, acho que foi até o texto do Karnal que eu recomendei para vocês, e se eu não me engano, se a memória não me trai, ele cita o Einstein dizendo que a ciência é o estado atual das nossas incertezas ou dos nossos erros, eu não lembro bem. Pois bem, eu falei, pô, quero ver como é que é essa citação no original, eventualmente se essa citação está no alemão, quero ver como é que é no original para ver como é, né, se o original tem um pouco mais de... Eu queria tirar essa dúvida. E aí eu descobri o seguinte, se você procurar por citações por Einstein, você vai entrar no buraco da Alice lá, você vai entrar no buraco da toca do coelho, é que vai tomar a pílula vermelha do Matrix. Cara, você vai entrar num universo paralelo, porque a quantidade de citações atribuídas falsamente ao Einstein é brutal. É mais ou menos como textos atribuídos ao Arnaldo Jabor, coisas envolvendo bunda e assim vai. Tanto é que eu vou passar, só uma curiosidade isso, claro, mas eu vou passar para vocês um link que mostra 13 citações, né? Em inglês citação chama quote, 13 quotes muito inspiradores, mas que na boa não foram ditas pelo Einstein. Então é interessante, né, você ver pelo menos uma lista das coisas que ele não disse. Mas eu tenho certeza que essa lista poderia ser 10 vezes maior, porque eu achei Einstein falando sobre as coisas mais variadas, Deus, a mulher, cara, é o Arnaldo Jabor descabelado, o Einstein, é a coisa mais maluca. Mas vamos avançar um pouco aqui, algumas histórias de hoje, também já eu fiquei relutando, mas acho que vale a pena compartilhar, eu acho que vale a pena comentar, porque pelo menos elas me deixaram assim, né, isso para mim já basta, né, se deixaram assim, maravilhado, inspirado, já para mim já está valendo. Uma delas diz respeito a uma descoberta que foi feita recentemente em Bornéu. Não me pergunte onde fica Bornéu, para mim o mundo se divide em norte, sul, leste, oeste e longe. Bornéu fica longe, minha geografia é meio precária. É lógico que eu poderia ser menos preguiçoso e olhar no mapa, mas eu tenho limitações com relação à geografia. Eu vou esquecer em 26 segundos onde fica Bornéu. Bornéu fica em algum lugar muito longe, então eu até convido vocês, né, a procurarem onde fica Bornéu, mas esse lugar, se Bornéu ficar longe, esse lugar em Bornéu, então, parece ser uma coisa de Tom Cruise, aventureiro, Indiana Jones e tal, porque nessa reportagem, eles inclusive dão uma entrevista, na verdade, eles dão uma pista da dificuldade que foi para esse paleontólogo chegar nessa bendita caverna em Bornéu. Anda na estrada de terra, depois atravessa uma mata, depois sobe uma montanha, depois desce a montanha. Bom, não bastava ser longe, é difícil, mas o cara achou em Bornéu uma caverna com arte rupestre, com arte desenhada na pedra. E fizeram a datação e parece ser a amostra mais antiga que a gente tem de arte feita por humanos, né? Mas espera, e cadê aqui aquelas grutas na França? Não sei se vocês já viram, mas alguma imagem, as imagens são belíssimas, né? São hoje, né, 40 mil anos depois, eu não consigo desenhar como os caras desenhavam em Lascaux, chama Lascaux, uma das grutas na França, né? É mais antigo que Lascaux. Então acharam lá umas pinturas, as pinturas são de animais que são vacas, eu também não desenharia uma vaca melhor do que aquela, né? E tem essa história de ser a mais antiga. Mas o que é mais interessante aqui, isso que era a mais antiga eu já tinha visto, tudo bem, ok. Mas tem duas questões aqui, a primeira delas é Bornéu. Bornéu fica lá, dá para as bandas do Oceano Índico, estou achando aqui, na Ásia. Pera, mas não era. Pera aí, não começa, as coisas não começam na Europa, né? Bom, então, pois bem, a gente tem a arte sendo feita antes da Europa em Bornéu. Isso é interessante. A segunda coisa interessante é que essa caverna tem pinturas ao longo de milhares de anos. E se a gente observar a evolução dessas pinturas ao longo do tempo, ela tem um padrão muito parecido com o padrão de Lascaux, com o padrão da França. Então, primeiro você tem aquelas marcas de mão? Que aparentemente elas são feitas da seguinte maneira: o cara enche a boca com algum tipo de pigmento, normalmente ocre, que é um pigmento à base de óxido de ferro, que é muito comum. O cara enche a boca com pigmento, ele coloca a mão na parede e sopra, como se fosse um spray, como se fosse um aerossol, né? E aí ele sopra em cima da mão e deixa a marca da mão. Pois bem, essas marcas de mão você encontra onde a humanidade já passou, tem essas marcas de mão, que é muito interessante. E a segunda coisa, e olha minha garganta já se ressentindo, é essa evolução que passa pelo desenho de animais locais, né? E que acaba evoluindo para o desenho de grupos humanos. E é engraçado isso, né? Porque o traçado dos animais é muito bonito, muito realista, mas quando você mais para frente desenha grupos humanos, o desenho é muito mais simbólico. Então é intrigante ver as coisas evoluindo de uma maneira muito parecida, com distâncias de, sei lá, 13 mil quilômetros, 15 mil quilômetros entre uma e outra, né? Dá o que pensar, né? Tudo isso tem a ver com o final da Era do Gelo. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, porque é bastante interessante o trabalho que os caras encontraram na parede das cavernas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, tem esses incêndios na Califórnia, mas a gente só tem a lamentar, não tem nem o que comentar. Mas tem um vídeo que eu vou dar o link aqui. É interessante a gente ver. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, faz quase 10 anos isso, e eu fui visitar um museu de tecnologia, estava viajando a trabalho, estava no Vale do Silício, fui visitar um museu de tecnologia que fica em San José. San José? Acho que é San José. Ali no Vale do Silício, acho que é isso. E aí tinha um monitor, um display, mostrando um vídeo, que era uma animação em 3D, que mostrava o DNA sendo dividido em dois, né, como se fosse um zíper sendo aberto. Era uma animação super bem feitinha, mostrando como é que o DNA se multiplica. Eu fiquei absolutamente extasiado, porque eu nunca tinha visto, eu nunca imaginei ver, né, e não era assim uma ilustração, era realmente uma tentativa de representar em 3D as moléculas, né, a máquina molecular. Pois bem, eu até procurei isso depois, então nunca mais achei. Agora, por acaso, achei de novo num canal do YouTube, um canal dedicado à ciência, que se chama Veritasium, é um rapaz muito bom, acho que ele é australiano. E por acaso eu acabei achando o complemento desse vídeo, que acho que é uma versão mais nova, em que mostra com mais detalhe ainda como é que acontece esse processo de multiplicação do DNA praticamente em tempo real. É impressionante porque parece alguma máquina alienígena, com coisinhas, com perninhas que vão andando e tal. Tanto que o cara chama isso de uma máquina molecular. E é realmente o que acontece. O que está acontecendo dentro de mim, dentro de você agora, numa velocidade surreal, são máquinas moleculares trabalhando sem parar. Ele até sugere que uma das moléculas que fica girando que nem uma louca ali para abrir, para fechar as coisas, ela gira na mesma velocidade de uma turbina de avião. Eu não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, mas é só para dar uma ideia que, embora tudo pareça tranquilo e calmo, né, você não está sentindo nada esquisito, não está nenhum barulho estranho, você tem máquinas num nível molecular trabalhando que nem umas loucas, ininterruptamente, para produzir proteínas, dividir células e tal. E por que elas trabalham que nem umas loucas? E isso também é um número que eu achei interessante, porque a cada dia, no seu corpinho, né, nesse corpinho que é aqui que, né, nós tanto prezamos, morrem de 50 a 70 bilhões de células. Eu vou repetir, 50 a 70 bilhões de células, seja o que for, seja na pele, seja no intestino, né, você tem aí um ciclo de perda de células que tem que ser repostas o tempo todo, então a máquina funciona sem parar. Mas eu juro que eu fiquei um pouco assim, uau, impressionado com o número de 70 bilhões de células que a gente tem que repor o tempo todo e a maquininha não para. Então eu vou dar o link para o vídeo, vale a pena assistir, até se você tiver filhos, etc. Então, é um material educacional bacana. Falando em material educacional bacana, tem um desafio interessante aqui no Washington Post. É no Washington Post? Onde é que eu achei isso? Deixa eu confirmar se é o Washington... Não, é na Forbes. É na Forbes. Que é uma cientista que está tentando explicar temas difíceis da maneira mais breve possível. E é uma página, é um artigo que explica simplesmente a formação do universo, né, em 200 palavras ou menos. Convenhamos que é um belo desafio. Né? Mas se você quiser ter uma noção um pouco melhor, um pouco, pelo menos a versão atual do que a gente conhece, né, de como se sai do Big Bang e acaba no René gravando esse negócio aqui em casa... É muito interessante, é um desafio, ele vai tentar explicar a inflação, vai tentar explicar a formação das primeiras estrelas, das galáxias, das estrelas mais tardias, dos planetas rochosos, e assim vai da vida. Ela consegue resumir isso, tem alguns vídeos, tem algumas ilustrações, e é bacana, é um material de referência legal, vale a pena dar uma olhada no que a gente sabe e do que a gente ainda não sabe. Voltando a... essa questão de máquinas moleculares e saúde, e tentando fugir um pouco dessa questão do digital também, tem um tema que volta e meia aparece aqui no radinho, que é um tema que me interessa bastante, que é a questão do microbioma, né, das bactérias e dos fungos e micróbios que estão à nossa volta e que fazem, inclusive, parte do nosso metabolismo. É um artigo bastante interessante na NPR, uma entrevista com uma bióloga, que ela lançou um livro que se chama Você Nunca Está Sozinho em Casa. O que ela está tentando mostrar, ela em princípio começou, o interesse dela era procurar micro-organismos exóticos em florestas, lá em Bornéu, sei lá onde, né, que nem o outro maluco lá. Não, mas aí ela começou a se aproximar cada vez mais do ambiente urbano, do ambiente doméstico, e ela percebeu que ela não precisava ir tão longe para descobrir maravilhas. Então o que ela começa a falar... das bactérias e fungos e criaturas que vivem à nossa volta, desde o cano do chuveiro. Então ela explica o que é aquela gosminha no cano do chuveiro, até que ponto aquilo é bom ou ruim. E ela fala, olha, não tem como, você está imerso, onde quer que você, a parede, o ar que você respira, o vidro, o copo, a água, absolutamente tudo é vivo. A gente não enxerga, a gente imagina, a gente tem uma noção, né, que a gente consegue deixar as coisas assépticas, né, limpar até estar tudo absolutamente limpo, mas na verdade a vida está do tempo inteiro respirando, conspirando à nossa volta sem parar. Então essa coisa do chuveiro até que é interessante, não é nada para ficar com nojo, mas a questão é assim, bom, você tem água circulando ali, a água, por mais que você queira ou não queira, sempre tem vida na água. E bactérias, quando elas querem se fixar em algum lugar meio difícil, elas formam um filme, elas se protegem com um filme que resiste, por exemplo, à passagem de água. Né? Por exemplo, tártaro no dente é uma prova disso. Né? Elas produzem um filme, o filme é muito difícil de arrancar. Então o que acontece? Num chuveiro normal, se você não tivesse cloro na água, o filme ali teria um monte de bactérias diversas, etc. e tal, muitas delas inofensivas, algumas delas benéficas, talvez uma outra nociva. E aí tem um fenômeno curioso. Ela está falando dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os caras acrescentam muito cloro à água. Cloro mata todas as bactérias, inclusive as boazinhas, mas deixa uma que é especialmente ruim, que é especialmente tóxica. Curioso isso, né? Se você pegasse, se você não tivesse cloro, essa bactéria tóxica seria absolutamente minoritária, seria realmente minoritária, é o que acontece na Europa. Se você analisar os canos na Europa, essa bactéria tóxica, ela tem um nível muito baixo, porque as outras bactérias que não são nocivas, elas mantêm a bactéria tóxica sob controle. Na hora que a gente mata as boazinhas, a bactéria tóxica prolifera. Então está aí um caso em que a mania de asepsia, a mania de limpeza, acaba favorecendo justamente quem não devia. E aí ela, o artigo, vale a pena dar uma olhada, porque ela vai falar sobre coisas que estão na parede. Por exemplo, uma parede fica úmida. Como é que o fungo aparece do nada e cresce tão rápido? Na verdade, vários tipos de fungo estão por aí o tempo todo. Estão ali esperando, né, por mais que você tente ficar livre, as condições se tornarem propícias. As condições se tornam propícias, os caras se multiplicam que nem uns loucos, né? E aí ela vai longe, se bem que quando ela fala de axila não é necessariamente longe, mas, bom, ela vai falar, por exemplo, das bactérias nas axilas, por favor, eu não vou entrar mas ela acaba tentando ter uma perspectiva curiosa, e positivo a respeito. Ela fala, bom, se a gente está alimentando essas bactérias, talvez elas tenham uma função. Nocivas, elas não são. O cheiro, são outros 15, mas talvez elas tenham um papel. E ela comenta que essa mania da gente usar sabonete antibacteriano, na verdade, é nociva, porque a gente acaba matando bactérias que são nossas amigas. Primeiro, as bactérias e várias outras coisas do meio ambiente, elas treinam o nosso sistema imunológico. Então, uma criança que não é exposta, ela pode desenvolver alergias, ela pode crescer com um sistema imunológico desregulado. Então, crianças que são muito protegidas da sujeira, do ambiente, da terra, da rua, dos bichos, ela pode ter um sistema imunológico mais delicado ou mais frágil, ele surta, né? Alergia é o sistema imunológico surtando. E ela conta, inclusive, que pessoas que têm cachorro no ambiente urbano, o cachorro acaba trazendo para casa, talvez coisas que não são tão boas, mas ele traz um pouco da natureza para dentro da casa, e crianças que convivem com cachorro acabam tendo menos asma e menos problemas alérgicos. Olha que curioso, parece aquela propaganda da Omo, né? Que sujeira é bom e tal, mas a Omo é meio suspeita, né? Mas, então, é um artigo interessante. Uma das coisas que ela conta aqui que é curioso, por exemplo, quando você pega um resfriado, né, sei lá, alguém espirrou na sua frente os vírus caem na sua pele. Quando os vírus caem na sua pele, a primeira barreira que ele tem que enfrentar não são ainda os seus anticorpos, são as bactérias que vivem na sua pele. E provavelmente muitas dessas bactérias estão na nossa pele num esquema meio de simbiose. Elas ajudam a gente a combater ou a enfraquecer aquilo que é nocivo. Então, acho que é uma leitura interessante para pelo menos a gente fazer as pazes, né, e não achar que o excesso de limpeza não existe excesso de limpeza, né, que você pode limpar cada vez mais sempre, mas é uma leitura salutar e mostra uma frente interessante de estudo, que é a nossa relação, o quanto a nossa saúde depende de bactérias, fungos, bactérias no nosso intestino, etc. e tal. Eu achei legal. É bom para a gente se sentir um pouco mais parte da natureza. O que mais que tem para comentar com vocês? Isso é interessante. Mais uma vez, um crime talvez, possa ser solucionado com o que foi registrado num desses aparelhos inteligentes. A história aqui é sobre um assassinato, duas mulheres foram assassinadas e elas tinham aquele alto-falante da Amazon, que é o Alexa. Então, os caras pegaram esse Alexa e eles estão pedindo para a Amazon abrir os dados que estão ali gravados para ver se tem alguma pista sobre o que aconteceu. tem várias questões envolvidas aqui, né? Já não é a primeira vez, né? Quando um casal de terroristas nos Estados Unidos matou um monte de gente lá, os caras queriam que a Apple abrisse o iPhone dos... O FBI queria que a Apple abrisse o iPhone dos caras para ver qual era o vínculo terrorista. Tem um outro caso também envolvendo também gravações que poderiam ter sido gravadas, eu acho que pelo próprio Alexa. Tem várias questões aqui. A primeira delas é até que ponto a empresa deve ceder. Num caso anterior, o dono do aparelho permitiu que a Amazon abrisse, né, as informações. Então, ele permitiu. Nesse caso, as donas estão mortas, né? Então, ela abre ou não abre, ela obedece à lei ou não obedece à lei. E aí tem uma outra questão aí, que é o seguinte: na verdade, a gente não sabe o que esses aparelhos estão gravando. A gente não sabe. Por exemplo, meu celular aqui, ele pode responder a um comando de voz. Então, isso significa que ele está o tempo todo me ouvindo. Agora, o que mais ele está ouvindo e o que mais ele está gravando? Então, na hora que você obriga uma empresa a abrir, não só tem as questões todas de privacidade, etc. e tal, mas tem também a gente descobrir o que está sendo gravado e de que maneira. Então, isso está em aberto ainda, vamos ver qual vai ser a decisão tanto da justiça quanto da Amazon, mas é só para você encarar com um pouco mais de desconfiança os aparelhos que você tem em casa, que por acaso tem microfone. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Só comentar rapidamente, vai. Vamos lá. Algum tempo atrás, eu só vou dar o link, eu não vou entrar em detalhes. Começaram a sair uns artigos sobre cientistas que estavam tentando criar uma alternativa ao GPS. Por que uma alternativa ao GPS? Porque o GPS pode ser embaralhado, ele pode ser confundido, ele pode ser hackeado. Não é difícil você embaralhar o sinal de um GPS. Eu comentei no outro episódio do Radinho que uma vez num aeroporto nos Estados Unidos, os GPS surtaram, descobriram que era um motorista de uma entregadora que estava usando um aparelho para bloquear o próprio GPS, porque o patrão ficava controlando onde ele ia, e por tabela ele bagunçou o GPS do aeroporto inteiro, o que tem consequências realmente desastrosas. Pois bem, não é difícil bloquear GPS, então existe aí um esforço dos cientistas de criarem aparelhos que consigam... produzir uma orientação no espaço que, em caso de pânico, se o GPS falhar... Bom, então isso parecia uma questão abstrata, eu vou dar o link para essa notícia. Na verdade, é um dispositivo quântico, é um acelerômetro, é um troço complicado, é meio cabeludo. Mas o que acontece? Ontem estavam sendo feitos exercícios militares na Europa, na Finlândia. A Finlândia faz fronteira com a Rússia e, subitamente, todos os GPS surtaram. Quem eles imaginam que fez essa gracinha? Provavelmente a Rússia, né? A Rússia talvez tenha embaralhado os GPS nesse exercício militar, meio para mostrar do que eles são capazes. Lembremos-nos que a Rússia tem o seu próprio sistema de GPS independente, né? Então, isso mostra que não é tão delirante assim a ideia de criar uma alternativa ao GPS que não seja hackeável e, mais uma vez, dando mostras em que patamar que está, né, o cenário de guerra hoje. Está em desinformação, em bagunçar as certezas. E aí, só para complementar... Vou inverter a ordem. Desculpa ficar indo para lá e para cá. Mas acontece o seguinte, é uma reportagem muito interessante que mostra que hackers russos, né, eles tentaram influenciar as eleições de 2016 nos Estados Unidos, isso não há mais dúvida, mas o que é interessante é que esse artigo é sobre um aspecto que a gente estava comentando ontem, que é a questão das vacinas, né? Bots e hackers russos, eles entraram fundo no debate das vacinas, no Twitter, nas redes sociais, mas eles entram dos dois lados, eles entram semeando a falsa informação e radicalizando também a informação verdadeira. Aparentemente, o que os russos querem é provocar a discórdia. Não é que eles querem desacreditar necessariamente as vacinas, mas eles querem provocar o quê? A discórdia, a cisânia, a radicalização. Então, quando você vê fake news, né, pode ter fake news complementada por uma radicalização do outro lado, justamente para dificultar o diálogo. É uma belíssima reportagem do New York Times, Putz, quem diria, né, que a nova guerra envolve esse nível, né, de caos, esse nível de, né, de desestabilização das estruturas. Agora, só para terminar, uma notícia que eu só vi em um lugar. O jornal da USP sai no, ele tem um espaço no Estadão, e aí comenta o seguinte, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da USP descobriu que tem um fármaco, um remédio que já é existente, é usado para tratar a hepatite, ele pode eliminar, vou repetir, eliminar o vírus da chikungunya, que é o morro de medo, e da febre amarela. Uau! Né? Uau, febre amarela e chikungunya são duas doenças horríveis, né? Tem sempre o risco de uma epidemia aqui no Brasil, por N descuidos do sistema de saúde. Se isso for verdade, isso é duplamente interessante. Interessante porque, ok, é uma cura, mas ela tem que ser validada. A questão, e a segunda coisa interessante, é que como é um medicamento que já foi aprovado para outros usos, o caminho para aprovação é muito mais curto. Então eu vou dar o link aqui, é a primeira vez que eu vejo isso, não estou vendo nenhuma repercussão, mas vale a pena ficar de olho. Poxa, e parabéns aí para o pessoal do ICB da USP. Agora preciso ver se eles descobrem alguma coisa para gargantas que estão arranhando, porque acho que ontem eu falei demais e agora mesmo minha garganta já está mostrando sinais de cansaço. Raríssimos. Bom, muito obrigado pela atenção. Terça-feira, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço e até amanhã.